chama o nome disso? Como é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso?
O nome disso é Mundo, minha gente. Eu sou o Felipe Teixeira.
Eu sou a Letícia Dietram.
E este é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Começando o Nome de Seu Mundo, número 137, diretamente de Viena, na Áustria. Quase meia-noite, Letícia Dieter.
Oi, Fih, oi, gente.
Vamos lá rápido, que hoje a introdução tende a ser grande e a gente não tem espaço no servidor. Primeiramente, queria agradecer lá a Camila Pup por ter compartilhado a foto lá com a camiseta do Onden que ela recebeu. Obrigado, Camila, mais uma vez, você é sempre muito participativa.
Ficou muito linda a foto, eu adorei.
Foi, ficou muito legal. E a Camila ganhou a camiseta porque ela apoia a gente lá no Apoia-se e ela foi uma das recompensadas. Para você apoiar também, você contribui lá em apoia.se/onden, em várias faixas de valores, e para cada valor tem uma recompensa. E hoje, como é o primeiro episódio do mês, nós vamos aqui listar os nossos apoiadores e agradecer e dizer quem foram os sorteados deste mês. Letícia, por favor, recite-os.
A gente quer agradecer aos apoiadores Cássia Marques, Fernando Scalabrini, Pamela Gomes, Karen Torres, Lafetá de Almeida, William Bacelar, Marcela Bego, Nerink de Souza, e a Marcela ganhou duas camisetas, Ana Carolina Oliveira Cossu.
Muito bem, parabéns mais uma vez pelo seu francês. Só melhora.
Obrigada.
Só melhora.
Camila Pupi, Danilo Placer, a Isabel Martins, que ganhou uma camiseta, Natália Minkov Costa, Alex Meira, Carla Rimes da Silva Correia, José Batista Silva, Luciane Martins, Marcos Cabral Rezende, Rodrigo de Almeida Lima, Carla Zobaran, Elaine Cristine da Silva, Elisângela Nunes, Fernando Faria, o grande anônimo...
corintiano, que eu sei que ele é corintiano.
Otávio Ferreira de Souza, Patrícia Delvete, Pedro Henrique Duarte Pires, Tarso Duarte, Felipe Pim Rinaldi, Marcos Vinícius Lima Martins e Michael Renzetti.
Muito bem, estes são os nossos apoiadores. Isabel, Marcela, já enviei e-mail para vocês dizerem os tamanhos das camisetas. E outra forma de você nos apoiar é comprando lá na nossa loja, facebook.com/nomedesemundo/shop. Tem vários produtos lá com a nossa marca para você adquiri-los, ajudar a gente, usá-los e fazer nossa propaganda.
E se você for viajar para qualquer lugar do mundo, entre lá no Nome Disso é Mundo e reserve seu hotel pelo Booking na página principal ou então na lateral de cada post. Você não paga nada mais por isso e ajuda a gente a ganhar uma pequena comissãozinha. Também, se você for, já que tem hotel, tu vai ter passagem de avião também, né? Então, reserve essa passagem pela Decolar também lá no nomedissoemundo.com, que a gente é o mesmo esquema. A gente também ganha uma comissãozinha e você não paga nada mais por isso.
Tem promoção também no Instagram. Utilize a hashtag podcastonden e nas suas fotos, que a gente vai lá tá seguindo essa hashtag, a gente dá uma olhada, a gente curte e uma dessas fotos pode ser a sorteada, né? Não é bem um sorteio, eu não sei ainda o que é que vai ser. Para ser a imagem do nosso cartão postal do segundo semestre, esse cartão postal é distribuído para todo mundo que nos apoia e para as pessoas que adquirem produtos lá na nossa loja.
E agora a gente vai falar com a ouvinte do mês, que é a Natália Minkov.
Bicampeã.
É.
Do ouvinte do
mês. Ouvinte de sorte, né?
A segundo Valdir é marmelada. Agora, não, me admira Valdir. Valdir. Né? Me admira Valdir falando isso.
Que moral tu tem pra falar de marmelada, Valdir?
Não é? Assim, não que tenha havido marmelada nenhuma, mas se tem alguém que é pra gente suspeitar, seria o Valdir.
Exatamente,
não a Natália.
Exatamente isso que eu quis dizer.
Oi.
Oi, Natália.
Oi, Natália.
Oi, tudo bem?
Tudo ótimo com você.
Tudo bem.
Vou falar que nem a Letícia falou na outra vez que você participou. É marmelada.
Ah, é marmelada. Vocês viram, né?
Agora é. Até o Valdir tá falando.
Foi exatamente isso que tu respondeu da outra vez.
É pro Valdir ficar com inveja.
Não, pois é, a gente tava até comentando que se alguém não tem moral pra falar de marmelada, é o Valdir. Mas lembrando mais uma vez que nunca teve melada. Só uma grande coincidência. Natália, a gente te perguntou já isso no episódio 98. Como foi que você conheceu o Onden, que foi o Thiago, né? O teu marido que te apresentou. E eu sei que o Thiago tá aí, né?
É, ele tá aqui.
Então, eu quero perguntar a ele. Thiago, como foi que você conheceu o Onden?
Eu tava pesquisando um podcast sobre viagens, sobre outros países, aí eu pus na busca do iTunes. O nome de país e fui procurando podcasts. Aí eu acabei encontrando o Onden e viciando também. E ouvindo Nossa. Vários episódios.
Oi, Thiago.
Oi.
Encontrou esse maravilhoso podcast, né? Faltou só essa palavrinha chave aí.
Foi.
Aí, todo mundo. Encontrou facilmente esse maravilhoso podcast no top. Mas tá bom, tá bom. E você tem episódio favorito?
Eu gosto muito das séries. Eu gosto dos Nômades Digitais. Foi o que eu mais gostei.
Caraca, beleza. Ele também tem dificuldade de falar, fi.
Esse é o pior trava-língua aqui.
Sempre dá uma embolada pra falar
cara,
isso.
Cara, Felipe, a gente também... Se sair na edição duas vezes a gente tentando falar e acertar na terceira, é porque a gente já tentou mais cinco vezes, entendeu? A gente corta metade na edição.
E a da CPLP também.
E, Natália, tu falou da outra vez que tu tinha gostado muito do 75, né? Da Rússia.
É.
Acho que tu falou até que foi o primeiro que tu viu. O da o 97, né? Da Aeromoça, da Fernando Duarte. E da Coreia. Aí, de lá pra cá, assim, tem algum outro que tenha te chamado a atenção?
Então, teve um mais ou menos recente, foi desse ano. Foi do dia, cadê? De janeiro. Dos países sem... Os países, uma viagem pelos países que não existem,
sim,
aos 128.
Primeiro...
9 de janeiro ele foi.
Sim, foi o primeiro do ano, né?
O primeiro do ano. Foi, muito bom, recomendo.
Olha só, agora a gente vai, né, devolver, retribuir pra você... O seu voto, seu carinho, sua audiência, sorteando um dos nossos produtos. Você. A gente nem falou, porque normalmente a gente fala, a gente esqueceu de falar a sequência. Escolhe o número entre 1 e 4, certo?
Tá.
E aí, o que tu escolher, a gente baralhou aqui os produtos nesses quatro números. Então, por favor, qual o número que você.
3.
3, você acaba de ganhar
camiseta.
Uma camiseta do Onden.
Eu falei só pra pular aqui, foi verdade.
Pois então, Natália, você depois manda lá pelo e-mail teu endereço. Não, a gente já tem teu endereço, que tu, como tu é apoiadora, a gente mandou o postal pra ti. Depois tu manda só uma mensagem pra gente em algum lugar dizendo o tamanho da tua camiseta que a gente envia, tá bom?
Mando, sim, senhor. Legal.
Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado por apresentar o podcast pra Natália. Obrigado pela audiência. Eu espero que cada um de vocês faça um download diferente sempre.
Sim. Sempre.
E até a próxima.
Vocês continuem apresentando esse maravilhoso podcast, aquela coisa toda para os seus amigos.
Ai, falando nisso, nossos amigos estão aqui. Dão um oi, gente.
Oi. Oi, amigo.
Oi, gente.
Já tem os downloads, aí eles já vão saber. Já tem propaganda aqui.
Ah, então fechou.
Ótimo, muito bem.
Um beijo, gente. Bom final
tchau,
de semana.
Tchau.
Pois tchau, Natália. Tchau, Thiago. Prazer mais uma vez.
Agora a festa pode começar. Beijo.
Tchau.
Muito bem, essa foi Natália Minkov e Thiago. Espero que Minkov
e
também. Não, Thiago Costa. Ele é Thiago Costa. Porque ela é Natália Minkov Costa. Minha. Ele é o Thiago Costa. A Natália foi ouvinte do mês. Se você quiser ser ouvinte do mês, entre lá no iTunes, deixe estrelinha pra gente, deixe seu comentário, o seu nome, principalmente se o seu ID do iTunes for estranho. Aí todos os meses a gente sorteia um ouvinte pra conversar com a gente e também pra ganhar algum produto da nossa loja ou uma rede da Campo Equipamentos, que pode ser usada em qualquer lugar, segundo o próprio Palmieri da Campo Equipamentos. Então acho que é... A discussão foi encerrada, não é mesmo?
Tô caladinho.
Para entrar em contato com a gente, você pode entrar lá no nosso grupo do Facebook, que a gente vai deixar o link aqui, ou na nossa página, facebook.com/nomedissemundo. Também tem o Twitter e o Instagram, @podcastonden.
Além dos meios de contato do Onden, você também pode mandar a sua mensagem para o Facebook, /Viva Viena Áustria, Instagram e Snap, Viva Viena, ou contato@vivaviena.com.br.
Confira também nossas playlists no Filmou, YouTube e Spotify. Agora a Letícia fala pra gente qual é o episódio da semana.
O episódio da semana é com Vladimir Yacel, da ONG GTP+, Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo, que é de Pernambuco e é um projeto sobre tráfico humano que trabalha principalmente com garotas e garotos de programa que se prostituem em outros países.
A gente queria agradecer ao Adriano Caetano, que foi quem nos indicou o GTP+, entre outros. Ele indicou algumas ONGs, mas como a gente conseguiu com o GTP+, acabou a entrevista sendo com eles. Foi muito legal, muito informativa. A gente aprendeu conceitos que a gente nem sabia, né? E assim, é bem triste, mas a gente tá aqui também para mostrar o outro lado, né, da imigração e do turismo. Então, vale, esse tá bem especial.
Agora a Camila Navarro, do blog Viajando, indica o livro da semana.
Eu quero começar pedindo desculpas, porque eu sempre indico livros em inglês por aqui. Acontece que eu li a maioria deles no meu projeto de volta ao mundo através dos livros. Infelizmente, eu não encontro livros de muitos países em português. E acabo tendo que ler a tradução para o inglês. Esse foi o caso do livro que eu li para a Estônia, Crap Infinity, da escritora Eva Park. Não dá para eu contar muito da história sem entregar o que eu acho que pode atrapalhar a experiência de leitura de vocês. Eu só posso dizer que ele tem muito a ver com um dos temas do episódio de hoje. Não me levem a mal, hein? Mas é que eu acho que esse realmente é um livro do qual é melhor a gente não saber quase nada antes de começar a leitura, sabe? Para quem quiser saber um pouquinho mais, tem um post sobre ele no blog. E lá eu conto um pouquinho do enredo. Mas só o fato de ser um livro escrito por uma escritora estoniana já é motivo para a gente querer ler, vocês não acham? Até semana que vem!
Para encerrar aqui essa introdução, nós vamos indicar o filme brasileiro chamado Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, do diretor Joel Zito Araújo. A sinopse a Letícia vai ler para a gente agora.
Documentário que discute o sonho de Cinderela de várias mulheres brasileiras que buscam encontrar um marido europeu. Muitas migram e se tornam... Só meu marido é brasileiro, só para deixar claro. Muitas migram e se tornam dançarinas em apresentações de ritmos ligados ao Brasil. Sem estudo ou formação profissional, outras se transformam em prostitutas. Mas uma minoria consegue criar o seu final feliz.
Muito bem.
Cara, eu nunca tinha escutado falar desse filme, não.
Pois é. Ele tá no YouTube, inclusive. Quem quiser...
maravilhoso.
Ele é um documentário e... Ele é curto, até uma hora e meia, eu acho. Assim, por ser um longa-metragem, chega a ser curto. Então, é isso aí. Fiquem agora com a entrevista. Obrigado, Lê. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os ouvintes, os apoiadores. E voltamos na semana que vem.
Um beijo, minha gente. Até semana que vem.
Meu nome é Vladimir Reis, eu sou o coordenador geral do GTP+.
E eu sou Céu, sou psicóloga e sou assistente de coordenação do projeto Mercadores de Ilusões, que é o projeto do GTP que trabalha com profissões de sexo.
Trago boas novas, bobagens no papel, balões incendiados, coisas que caem do céu, sem mais nem porquê. Queria um dia no mundo poder te mostrar o meu talento pra loucura, procurava um dia o peito. Eu sempre fui perfeito pra fazer discursos longos sobre o que não fazer. Que é que eu vou fazer?
O GTP é uma organização não governamental, com sede em Recife, foi fundada em dezembro de 2000. O GTP+ é a primeira instituição coordenada por pessoas vivendo com HIV no Nordeste do Brasil, que tem uma população de 54 milhões de pessoas atualmente, né? Ele teve como objetivo gerar na população usuária um sentimento de identificação e contribuir no enfrentamento da epidemia, buscando encorajar o ativismo e a educação e prevenção às IST, HIV e AIDS, fortalecimento da militância em prol dos direitos humanos e cidadania das pessoas soropositivas ao vírus HIV. Quando o GTP surgiu em 2000, o primeiro projeto do GTP foi um projeto de mapeamento dos locais de trabalho dos profissionais do sexo na cidade do Recife. E a partir desse mapeamento, a gente começa a se inserir na discussão do trabalho sexual dessa população de mulheres travestis, mulheres transexuais, de gays, de homens que fazem sexo com homens. E a partir desse momento, em 2006, efetivamente, a gente se depara com o tráfico de pessoas. A gente identifica um garoto que trabalhava na Avenida Boa Viagem, um local, vamos dizer, de um grande número de hotéis, de uma população de um nível social econômico melhor, e ele fazia esse trabalho na rua. E aí ele é convidado por uma pessoa a morar em São Paulo e se ser travesti. Ele é convidado para colocar seios, para fazer todo o trajeto desse lugar e convencido a trabalhar em São Paulo. A partir da vulnerabilidade social e econômica dessa pessoa, ele foi, colocou os seios aqui mesmo no estado. Existia todo um nível de organização nesse sentido. Levou ele para trabalhar em São Paulo, nos bairros mais nobres de São Paulo. E a partir desse lugar, ele foi assassinado. E a partir dele ter sido assassinado, a instituição precisou interceder para buscar o corpo, para ver o translado. A família dele era uma família muito pobre, não tinha condições de fazê-lo. E a instituição pediu a colaboração dos seus doadores. E aí a gente conseguiu trazer o corpo, fazer o velório. A família conseguiu dar o acolhimento necessário para ele ser enterrado, né? A partir desse momento, a gente começa a perceber esse tema, que é um tema que envolve uma população que é bastante presente ao GTP, né? Eu acho que é importante ressaltar também, como você nos perguntou, o público prioritário, né? Hoje, a gente ampliou o público, a gente tem jovens homossexuais, bissexuais, mulheres travestis, mulheres transexuais, mulheres cisgênero, pessoas vivendo com HIV e AIDS e profissionais do sexo, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. É essa a população que a gente atende, Felipe.
E, Vladimir, desculpa se for uma pergunta besta, mas você fez a diferenciação entre gays e homens que transam com homens. Existe mesmo essa diferenciação?
Foi uma pergunta bastante pertinente, Sim. Viu, Letícia?
Se eu não me engano, essa é uma diferenciação do próprio Ministério da Saúde, né? Que quando começou a fazer campanhas preventivas, viram que existe um certo público que não se identifica com a categoria gay, que passa a ser uma categoria muito mais identitária, sabe? Um reconhecimento de como eu me reconheço e como eu reconheço os outros. E era um público muito específico que o Ministério precisava trabalhar na questão de prevenção, mas que eram, por exemplo, homens que só ficavam com outros homens por dinheiro.
Ah, entendi.
E só pensa, sem o dinheiro não ficam assim, ficam por causa do dinheiro. E aí não se considera gays ou nas suas relações afetivas eróticas não incluem homens.
A gente queria saber agora, Cel, em que consiste o projeto Mercadores de Ilusões?
Como o Vladimir comentou, o Mercadores é um projeto que foi o primeiro da instituição, se eu não me engano, depois ele ganhou esse nome. Consiste, primeiro, na primeira etapa, num mapeamento, num monitoramento dos lugares de prostituição em Recife e depois de um acompanhamento sistemático desses lugares. Então, desde então, toda semana a gente mapeou quais lugares mais vulneráveis, por exemplo, quais ruas, quais dias essas ruas se enchem de pessoas se prostituindo, e a gente passa a acompanhar sistematicamente para ver violações de direitos humanos, violências, agressões físicas e quais demandas esse público está tendo por estar ali trabalhando nesse local que é um pouco mais vulnerabilizado. E aí, em paralelo, o Mercadores também trabalha com promoção à cidadania e direitos humanos. Então, tem algumas pessoas desse segmento que a gente identifica que tem algumas necessidades, a gente convida para a instituição, faz encaminhamentos para alguns setores, por exemplo, da saúde ou da assistência, e também a gente vem fazendo grupos de formação em cidadania e direitos humanos. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que boa parte do movimento trans que hoje é vigente em Pernambuco nasceu aqui na sala do GTP, porque a gente conheceu algumas meninas travestis que estavam nessas áreas, estavam vivendo dessas formas, e elas passaram a chegar junto à instituição e a gente passou até oficinas sobre cidadania, sobre direitos humanos, sobre ter acessos, ter garantias, e elas começam a se organizar politicamente e fundam movimentos sociais. apesar de continuarem trabalhando como prostitutas, sabe?
Uhum.
Então a gente tem um pouco essa perspectiva no Mercadores, monitorar, acompanhar e fortalecer.
A gente tem agora algumas perguntas de ouvintes. A que eu vou fazer é do Eduardo Massafera, de Curitiba, Paraná. Como alguém trabalha nessa área sendo um civil no Brasil?
Só um detalhe. Eu acho que ele coloca civil no sentido de não fazer parte do governo. Não é o contrário de militar, entendeu?
Sim, eu também entendi.
Eu entendi dessa forma, só para...
Entendi. Como alguém trabalha, no caso, como nós do GTP trabalhamos...
É, exatamente.
Sem ser Estado.
A participação da sociedade civil, Felipe, é extremamente importante nesse diálogo com esse sujeito, né? Porque a gente precisa entender ele enquanto sujeito. Então, quando a sociedade civil chega, vai e busca os locais de aglomeração dessa população de trabalhadores sexuais, a gente consegue chegar de uma forma diferenciada. A gente não está apresentando uma política, não vai lá para tirar foto, não vai lá para identificar as pessoas, a gente vai lá para acolher. Então, esse processo do acolhimento, da relação de confiança, não é um processo da primeira vez que você vai lá trabalhar, entende? Isso é um processo contínuo, que a gente consegue estabelecer isso, consegue trazer ela para a instituição, né? Ela e ele para a instituição, hoje, no momento, uma vez por semana, para manter esse diálogo, para fortalecer ele enquanto agente multiplicador, né? E também dentro da perspectiva da prevenção ao tráfico de pessoas. Porque quando a gente fala de tráfico, Felipe, esse lugar alcança essa população muito jovem.
Uhum.
Tá? Eles são muito novos quando eles são convidados. Isso a gente percebe claramente.
Bom, a outra pergunta de ouvinte é do Thiago Lira, ele é de São Paulo, e ele pergunta o seguinte: uma pesquisa rápida me mostrou que 79% do tráfico humano é de exploração sexual. Assim como o consumo de drogas ilegais, existe uma demanda porque o mercado existe. E aí ele faz aqui uma ressalva, né? Eu não queria usar a palavra mercado, porque pessoas não são mercadorias, mas não achei como me expressar melhor. E aí ele continua: então qual é a esperança de que tudo isso acabe? A tecnologia tem sido algum tipo de aliada, como infiltração em grupos como o Daesh, né? No caso o Estado Islâmico, que eu não acredito que façam trabalho de exploração, a ideia não seja exploração sexual, mas enfim, acaba que é tráfico humano também.
A gente também já mapeou esse processo de exploração sexual, seja a nível local, né? Porque existe o tráfico de pessoas também interno, né? Nordeste é uma atração muito forte pela questão da vulnerabilidade. São populações de extrema vulnerabilidade que são convencidas a ir trabalhar em São Paulo, trabalhar em bairros nobres e que depois desses bairros nobres eles vão para a Europa. A gente percebe também que tem um outro caminho, que é a questão da imigração mesmo. Ela é muito jovem, vem uma outra travesti ou transexual que já tem uma vida estabelecida na Europa. Aqui, no caso, a gente diria mais especificamente na Itália, muitos homens na Itália gostam das mulheres travestis e transexuais do Brasil. A gente aqui em Recife tem uma série de mulheres travestis e transexuais que são casadas, que têm apartamentos aqui, que se elas não tivessem ido para a Europa nessa perspectiva da imigração, Felipe, não do tráfico, elas não teriam essa situação social e econômica atual.
Claro.
Não é? A questão do tráfico, a gente até identifica, Felipe. Muitas vezes acontece. Mas, assim, não é uma coisa tão rotineira. Eu diria que a maioria vai na perspectiva da imigração. Já tem uma travesti que trabalha lá, já tem uma transexual amiga dela que trabalha aqui, leva ela para lá, ela vai, é acolhida na casa e fica lá, vai trabalhar, consegue um namorado, o namorado gosta, fica com ela, casa com ela e tem uma vida diferenciada do que poderia entender como uma pessoa adulta ou envelhecer enquanto uma mulher travesti ou mulher transexual no Brasil.
Agora, essa questão também, como ele pergunta o Thiago, né, se alguma forma de acabar com essa exploração, tipo, tem essa faceta que o Vladimir trouxe, que de fato ocorre, mas acho que o que acaba constituindo a exploração é a relação com o trabalho que se estabelece, por exemplo, quando ela chega lá ou no próprio translado, que por outro lado também ocorre em casos, por exemplo, de esse translado ser muito precarizado por exemplo, ter um agenciador que fica imposta em todos os documentos dela, e até ela pagar uma taxa altíssima, ela não vai ter documento nenhum, vai estar em vulnerabilidade no outro país e vai precisar depender de pagar taxas mensais a esse atravessador absurdas para poder conseguir voltar para cá, por exemplo. Isso também ocorre. Na questão de talvez acabar um dia essa exploração, né? Talvez ela se diminua, e aí entra um tema tabu, quando a própria profissão sexual for descriminalizada, né? De certa forma, quando for legalizada. Por quê? É uma ocupação que existe. É uma ocupação que, apesar da gente fingir que não, da sociedade fingir que não hipocritamente, as pessoas estão fazendo sexo por dinheiro. Isso é um fato. E há muito tempo. E o fato da gente fingir que não, e o fato da gente seguir considerando que essa não é uma ocupação que as pessoas fazem, apesar das pessoas fazerem, faz com que algumas delas tenham que se colocar em vulnerabilidade para poder ter nessa ocupação uma fonte de renda, já que é o que está dado para elas. Então, talvez a forma de algum dia diminuir essa exploração é se a gente legaliza. Se a gente legaliza, entende que essa é uma ocupação possível, a gente já corta um pouco as asas, de certa forma, de alguns atravessadores ilegais ou de alguns grupos de má-fé que vão se aproveitar das vulnerabilidades dessa pessoa e se aproveitar dela não ter a quem recorrer, por exemplo.
É, se um dia, né, eu ainda penso que um dia o Brasil venha a conseguir a minimizar as desigualdades, né? Porque o processo de trabalho, muitas vezes, é promovido pela desigualdade, né? Eu tenho uma condição melhor, social, eu vou mandar garotos, vou mandar travestis. Eu já vi situações em que as pessoas relatavam que se fazia entrevista com garotos, com travestis, para ir para trabalhar em situação de trabalho sexual na Europa, perguntavam as suas habilidades, o que é que fazia, qual era o tamanho, ou isso ou aquilo. Então, é um processo extremamente organizado, Felipe. Uhum. Quando a gente fala na perspectiva da exploração, eu lhe digo que é extremamente organizado. Fico até assim preocupado, porque como a gente formou o segundo núcleo no Brasil de combate ao tráfico de pessoas, e a gente não se vê mais dentro desse lugar, ou seja, a gente não vê mais o interesse do Estado em estar discutindo essa política. E aí a gente cria uma série de expectativas que não consegue avançar, né, para minimizar, ou seja, proporcionar projetos para dar perspectivas de outros trabalhos, né, conseguir interagir eles e eles se organizarem. Isso facilita toda essa perspectiva de pensar tráfico, né? Você veja que esses adolescentes dessa cidade colocavam que para eles era melhor ir para a Europa ser travesti ou transexual, porque aquela travesti que estava na Europa comprou uma casa para a mãe, deu uma condição de vida melhor para a mãe, possibilitou uma condição de vida que ele viu claramente estar dentro da cidade que não tinha trabalho e renda.
Uhum. Então, acaba que o tráfico é um problema e que acaba, por muitas vezes, sendo, na verdade, consequência de um problema muito maior, que é a desigualdade social.
Sim.
Sim.
Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem. Só apareço por assim dizer.
Eliana Nizualo, de Maputo, Moçambique, ela faz três perguntas. A primeira é, uma vez resgatada, qual o percurso por que essa pessoa passa?
Quando o comitê funcionava regularmente, a Secretaria de Defesa Pessoal, quando uma pessoa era identificada lá numa dessas cidades ou desses países e voltava para cá, para a cidade do Recife, ela era, vamos dizer, acolhida e era trabalhada a perspectiva da relação novamente com a família. Agora, você entende que em algumas situações, pronto, algumas vezes é algumas mulheres que vieram dessa situação do tráfico, por elas não concordarem com esse local a partir que chegavam lá, né, elas sofriam represálias dessas gangues, né? Então, elas eram trazidas de outros locais. Pronto, essa menina mesmo, ela foi para a Holanda, ela se prostituiu na Holanda. Então, um cliente dela, alemão, gostou dela e queria levar ela para a Alemanha para morar com ela. Então, eles não permitiram isso, né? Eles não permitiram. E disseram para ele que se ele insistisse, eles iam lá acabar com o negócio dele na cidade dele. Então, esse cliente se sentiu ameaçado, não quis mais a relação que ele almejava com ela, e ela ficou na Holanda e depois eles mandaram aqui para a Guiana, né? Não sei se era Guiana ou Suriname. Porque quando já não é desejada, não é mais estabelecida essa relação num país onde elas têm uma condição de ter uma grana mais facilitada e elas tinham dificuldade de serem acolhidas nesse local, então elas são mandadas para locais de prostituição em que elas vão sofrer violências, né? Então essa menina, ela foi para o Suriname, ela foi encaminhada para lá, ela foi disponibilizado droga para ela, né? Ou seja, deixaram ela numa dependência química que ela já trabalhava para ter a dependência, né? Ela procurou a Embaixada do Brasil e a partir de uma organização não governamental que atua com mulheres, mas não com profissionais do sexo, conseguiu resgatar ela através da Embaixada do Brasil, né? E ela voltou para cá, para Recife. Ela teve que passar um período em situação de resgate, porque ela não poderia estar num local visível, ela não poderia estar em alguma situação que esses traficantes localizassem ela, porque ela contou como foi a situação dela por ela ter não quis ficar naquela situação que ela estava lá na Holanda.
Então, assim, só para contemplar a pergunta da Eliana, quando a pessoa, sei lá, conseguiu voltar, como essas pessoas do Maranhão, por exemplo, depois de voltar, existe algum acompanhamento, seja do Estado, seja de organizações como a de vocês?
Bom, se ela nos procura, a gente consegue localizá-la, né? Uhum. Porque normalmente isso aí já é uma questão de Estado. Aí normalmente eles mandam para os núcleos de combate ao tráfico de pessoas. Uhum. O que a gente percebe é que a gente tem dificuldade de ter acesso a essas pessoas, sim. A gente tem uma grande dificuldade de ter acesso às pessoas.
Uhum. A segunda pergunta da Eliana é a seguinte. No caso de uma pessoa estrangeira em território nacional de forma irregular, essa pessoa é repatriada ou deportada? Isso vale tanto, eu vou expandir aqui a pergunta dela, tanto, sei lá, para um estrangeiro aí no Brasil ou um brasileiro lá no país estrangeiro. Essa pessoa, se ela estiver numa situação irregular, ela é repatriada ou deportada, mesmo, né, nesses casos aí de tráfico de pessoas?
Se identifica enquanto tráfico, sim. Aqui em Recife a gente nunca atendeu alguém de outro país que trabalhava sexualmente aqui em Recife, né? A gente sabe que existem garotos e mulheres travestis e mulheres transexuais, a gente define aqui por classes, né? Aqueles que vêm atender uma clientela diferenciada, né? Que é contratado lá no Rio ou em São Paulo, vem atender o cliente aqui ou vice-versa. Mas esses a gente não tem muita inserção, né? Porque a gente atua muito mais com aqueles de maior vulnerabilidade, os que estão na rua, os que estão nas saunas, nos cinemas. Esses é os que a gente tem um reconhecimento maior, né? Não que a gente não atenda esses que têm uma situação desse nível, mas eles normalmente não nos procuram, né? O que a gente sabe é que quando elas... existe algum aspecto em que elas venham a ser detidas. Exemplo, na Itália, eles têm todo um nível de acolhimento diferenciado, né? Elas vão com as unidades onde elas são respeitadas, elas são conduzidas ali para também, se querem ficar lá enquanto cidadãos e cidadãs, né? Bom, elas... assim, nesse aspecto de serem mandadas embora de lá para voltarem para cá, a gente também não tem muita, vamos dizer assim, diálogo com essas pessoas nesse sentido. A gente sabe de casos que são identificados quando são tráfico mesmo, né? Esse que não são pela imigração. E aí é uma relação mais de governo. aí não chega para nós. Agora, não são muitos casos, são situações mais específicas, né? Exemplo, a menina é convidada para ir trabalhar lá, é, numa casa de família, e quando chega lá, ela entra naquela residência, e aquela residência é um local de trabalho sexual para pessoas que gostam de violências, gostam de ser violentas, gostam de ser... Bom, a gente tem alguns casos onde algumas pessoas não se identificam com esses espaços, muitas vezes pedem para voltar, né? Voltam para a situação que eles estavam de vulnerabilidade, mas entendem que lá, mesmo com aquela situação de que elas passam, elas entendem que elas têm uma condição social diferenciada. E muitas vezes eu percebo, Felipe, que elas voltam para lá porque aqui elas não vão ter o acolhimento para nenhum trabalho.
Sim. E a última pergunta da Eliana é: que tipo de acompanhamento é realizado a nível psicológico social?
É, quando elas voltam na perspectiva do tráfico de pessoas.
Sim, sim, sim.
O Estado também coloca como um mecanismo a Secretaria de Defesa Social, que faz o acolhimento, faz o atendimento psicológico, faz todo o atendimento. Apesar de sermos também uma instituição que atua diretamente, para nós isso não é repassado enquanto diálogo com o Estado, né? O que normalmente acontece, Felipe, é eles buscarem a própria instituição. Já aconteceu em situações mais específicas. Exemplo, uma transexual casada na Espanha, HIV positiva, veio aqui para visitar a família com o companheiro dela. Quando ela volta, ela é barrada no aeroporto de Portugal. Ela precisou voltar para Recife, veio aqui na instituição, a gente prestou esse atendimento e ela já tinha uma rota paralela pelas outras travestis e transexuais para poder alcançar a cidade novamente. E aí ela foi embora.
Mas esse acompanhamento, de certa forma, já é referenciado pelo próprio aparelho do Estado, que faz o deslocamento. E aí, quando faz o deslocamento, já encaixa ela em algum centro de acolhimento a violências, que possa dar conta a partir da demanda específica dela.
Existem equipamentos do Estado que são responsáveis por esse tipo de trabalho, e em relação a vocês, tem que sempre partir da vítima. Vocês, até porque vocês não têm como saber que pessoas são essas que estão chegando e tudo mais, não é isso?
Sim, sim.
Ah, okay.
Como eu te falei, a continuidade da proposta do projeto, mais especificamente como tráfico de pessoas, ele tinha como objetivo também criar um sistema de comunicação nas línguas principais que elas vão, né, para que a gente pudesse, e até de instituições não governamentais da Europa, para que a gente pudesse, em uma situação de violência, uma situação de vulnerabilidade lá, a gente poder encaminhar para essas instituições. Mas aí ainda estamos dentro da perspectiva de buscar a continuidade do apoio dessas instituições para a continuidade dessas propostas.
E talvez nessa perspectiva, por a gente ser uma ONG também, por a gente não ser necessariamente um aparelho do Estado, o fluxo é sempre da base para chegar numa estrutura um pouco mais macro, sabe? E não necessariamente o contrário. O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas na base procuram a gente e a partir do contato com a gente vai em se inserindo nas instituições responsáveis por dar um acolhimento melhor e dar uma seguridade melhor, assim. O contrário, verticalmente, de cima para baixo, esse contrafluxo, assim, em geral, não acontece, porque o próprio Estado já dispõe e precisa dispor de mecanismos que acolham essa pessoa, sabe? Então, é como se nosso fluxo fosse de baixo para cima, e não necessariamente de cima para baixo. Porque,
sim.
A gente está mais na base nessa questão.
Uhum. Agora, a próxima pergunta de ouvinte é do Gerson Boaventura, ele é lá de Fortaleza, Ceará, meu amigo. Ele faz três perguntas. A primeira delas é em relação à pedofilia. Ele pergunta se existe algum trabalho específico de monitoramento de adoção de crianças e combate à pedofilia. Assim, vocês trabalham na questão do tráfico humano, né, e tudo, da questão do tráfico humano em relação à exploração sexual, mas existe algum direcionamento específico para crianças? E aí ele pergunta se sim, como é que ele é feito?
A gente aqui do GTP especificamente não. No Estado existem outros mecanismos e existem também outras instituições que fazem esse acompanhamento, sabe? A gente aqui especificamente não. Inclusive, Acredito que nas três cidades do país que tem esse fluxo maior no carnaval, Rio, Salvador e Recife, tem uma atenção especial na época do carnaval.
Sim.
Aqui em Recife, por exemplo, tem ações da Secretaria da Juventude para prestar atenção ao tráfico de crianças, à pedofilia, à exploração sexual de crianças durante esse período em que a cidade enche de gente. E enche de gente estrangeira, geralmente. Sim. O Rio também, Salvador também. Mas aí a gente, enquanto GTP, não está tão próxima dessa questão, não.
A segunda pergunta do Gerson é: o tráfico de drogas que utiliza o corpo das pessoas como meio de transporte, pessoas que levam no estômago, etc., também entra no campo de ação da ONG? Então não é nem tráfico de órgãos, é o tráfico de drogas, mas que é quando a pessoa engole, né?
Sim. Não, esse caso não entra no campo de ação da ONG, não.
Mas aí nesse caso, é o tráfico de drogas, né? Não é o tráfico de pessoas.
Nesse caso, acaba sendo o tráfico de drogas que usa a pessoa como instrumento, né? Sim. Não necessariamente a pessoa que é traficada. Ela é agente desse tráfico.
E, por fim, a última pergunta dele é... Ele pergunta como é que acontece o tráfico de órgãos com pessoas ainda vivas. Vocês têm informações sobre isso?
Teve... Eu não me lembro em que ano. Acho que foi na década de 80, no final da década de 80 ou no começo da década de 90. Um bairro próximo aqui do centro da cidade, chamado Jardim São Paulo, existia um grupo de pessoas que trabalhavam a partir desse local. Eram pessoas que tiveram curso no exterior, como um exercia um trabalho, inclusive, no aspecto da segurança, da defesa social, e conheceu uma outra pessoa de Israel, que também atuava nesse lugar. O rapaz de Israel falou que lá os judeus se cotizam para comprar uma necessidade de um órgão, e aí se haveria facilidade de conseguir rim, pronto. Aí, Felipe, pelo que a gente sabe, pelo que a gente viu na reportagem, as pessoas eram contratadas pelas próprias pessoas da comunidade, aquela que conhecia, aquela, a trabalhadora da venda que atendia a comunidade, uma que era mais falante, que tinha mais... Chegava, perguntava, olha... Você tem dois rins, você quer vender o outro? Aí passava por uma avaliação, né? E a partir dessa avaliação era encaminhada para a África do Sul. Na África do Sul fazia a cirurgia e ele voltava e ganhava, se eu não me engano, era 30 mil dólares. Só que a quantidade de clientes, a quantidade de pessoas dispostas a esse lugar foram tantas que já se pensava em tentar lá fazer num hospital daqui da região Nordeste, né, para facilitar, e o valor já era menor. Só que uma dessas pessoas que foi convidada era alcoólatra, e o rim dela não foi proposto para que ela pudesse estar nesse lugar. Pronto, ela foi na delegacia, denunciou, aí o escândalo se fez presente, né? O noticiário saiu, tudinho. Que a gente sabe, mais efetivamente, é esse.
E só uma observação, acho que eu entendi o que o Gerson falou do tráfico de drogas, que a gente chegou à conclusão de que é tráfico de drogas, não sexual. De repente ele fez a ligação de entrou como tráfico de drogas e depois pode ter sido usada para...
Ah, sim.
Né? Do mesmo jeito que aconteceu com a história da menina, que começou sendo pelo sexual, né? Ela ficou viciada em drogas, então entrou nessa parte das drogas. Sim. Ele pode ter pensado que o contrário também seria válido. Agora a pergunta do Rafael Coiro, de Curitiba, Paraná. qual é o script mais comum no tráfico humano? São pessoas que querem entrar ilegalmente em algum país, são crianças que são raptadas aqui para adoção, etc. Aí ele coloca uma observação. Tem uma página de uma mulher brasileira que foi levada para a França ainda nova e hoje ela procura a mãe dela. A página é Em Busca de Minha Mãe no Brasil. Vocês conhecem esse caso?
Sobre esse script, né? O script com a população que a gente trabalha tem um certo roteiro relativamente comum. Que o nosso público, focando um pouco, né, não focando em crianças, mas focando em trabalhadores e trabalhadoras sexuais, acaba sendo uma população que é mais vulnerabilizada, que vem de camadas mais populares, que vem de contextos um pouco mais duros. E aí, nessa questão, a Europa acaba sendo como um sonho, sabe, entre aspas, de conseguir mais dinheiro, conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, acaba tendo dois casos. A gente pode, se a gente for separar assim, mais pedagogicamente, um caso em que a pessoa sabe que vai trabalhar com sexo e quer ir para a Europa na perspectiva de conseguir um trabalho melhor, conseguir mais acesso a mais dinheiro e, a partir disso, conseguir outras coisas que aqui no Brasil não está tendo. Só que, quando chega lá, o que acaba configurando o ato enquanto tráfico é ter um agenciador que vai controlar todo o dinheiro e controlar todas as documentações da pessoa. Esse é um script muito comum, sabe? A pessoa sabe que vai trabalhar com sexo, só que, quando chega lá, ela é cortada toda a autonomia dela em relação ao próprio trabalho. E aí, um segundo script que talvez ocorra é a pessoa que não sabe que vai trabalhar com sexo, que ela é enganada, que se oferece um emprego qualquer em algum setor, em alguma loja, em algum bar, e quando a pessoa chega lá não tinha nada desse emprego, era tudo enganação, era tudo falso, e ela é obrigada a trabalhar com sexo. E aí as trajetórias acabam se chegando na mesmo ponto da encruzilhada, que aí acaba trabalhando com sexo na mesma perspectiva da outra. Sem acesso aos seus próprios documentos, sem acesso ao dinheiro pelo trabalho que ela efetuou, sem acesso, às vezes, até ao lugar para morar, sabe? E ter que pagar custos altos e ter que entrar num trabalho, de certa forma, escravo.
Uhum. A língua também, Letícia, é bastante complicador para elas também, né? Por isso que a gente, dentro da proposta do projeto, né, que a gente ainda não conseguiu ainda avançar nesse sentido, ele tinha, enquanto proposta, também saber, conhecer algumas organizações na própria Europa, né, que pudessem, em uma situação dessa, de descaso, ela poder buscar e procurar, e a gente manter e trazê-la, ou, se assim o desejar, ter uma condição melhor de acolhimento, né, porque o grande problema é o acolhimento, né, porque esse tráfico, quando é assim, que prende o passaporte, é tudo bastante organizado, Letícia. Bom, eles, até as pessoas que voltam para o país, eles também perseguem, entende?
Uhum.
Muitas vezes elas precisam estarem com uma identidade que não seja delas, elas precisam estar em locais que não sejam os locais de onde elas vieram, porque senão elas são mortas, né? Porque é um processo que é difícil, é bastante difícil.
Uma liberdade que nunca chega, né?
Sim.
E aí a gente está falando talvez de duas situações que acontecem com o nosso público, mas que são muito diferentes. Uma, a pessoa, de certa forma, tem o desejo de ir para a Europa, né, com esse ideal de conseguir mais dinheiro, conseguir, apesar de ser um trabalho tão vulnerabilizado como aqui, mas conseguir juntar um pouco mais de dinheiro do que consegue aqui, e quando junta esse dinheiro consegue voltar com uma certa poupançazinha, entre aspas. Aí isso não se configura como tráfico, se configura como migração ilegal. Por quê? Porque a pessoa teve, de certa forma, uma certa autonomia do seu próprio processo de imigração, mesmo que ilegal. E aí o que acaba configurando como tráfico é quando, mesmo com esse desejo, mesmo com a perspectiva de ir trabalhar como profissional do sexo, a pessoa tem essa autonomia totalmente vetada e ela fica totalmente à mercê do grupo que agenciou essa ida, sabe? Fica sem documentos pessoais, o dinheiro é atravessado por outras pessoas que não ela, e ela fica totalmente à mercê, quase como um trabalho escravo mesmo. E aí isso acaba se configurando como um tráfico de pessoas.
Agora, a pergunta da Flávia Santos, ela é de São Paulo, capital. A qual motivo vocês atribuem a falta de divulgação desses casos pela mídia brasileira? Eu penso que outros tipos de tráfico são muito mais difundidos do que o tráfico humano, e já vi pesquisas dizendo que é um dos mais comuns.
Nesse caso específico, né, a fala dela bate um pouco com o dado que o Thiago trouxe, que na pesquisa que ele próprio fez, 79% do tráfico humano é de exploração sexual, né? Talvez isso ajude a gente a pensar um pouco por que que não é divulgado. A própria possibilidade de um trabalho sexual é tabunizada ainda na nossa cultura, né? De certa forma, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda acha muito complicado, as pessoas em geral ainda acham muito complicado entender que existem outras pessoas que trabalham com sexo, por exemplo. Uhum. Sabe? E se evita falar sobre isso, se cria uma rede de silenciamento sobre isso, e quem só tem nesse trabalho a única possibilidade acaba sendo invisibilizada, silenciada e estando à mercê de outras histórias. Então, eu arriscaria dizer, mas aí é uma leitura muito pessoal, a partir da, enfim, de uma relação empírica com esse campo, de que parte dessa não divulgação desses casos passa pela dificuldade que a gente ainda tem, principalmente no contexto da mídia, de entender que algumas pessoas trabalham com sexo, quer queiram, quer não, sabe? Compulsoriamente ou por desejo, mas trabalham com sexo. Uhum. Acho que parte disso, que isso aponta também para aquela dificuldade que a gente tem de discutir uma lei, um projeto de lei de legalização da prostituição como profissão. No fim, são projetos de leis que visam só garantir um pouco mais de possibilidades para as pessoas que já trabalham com isso. A gente tem até aqui no Brasil a PL, né? A PL Gabriela Leite, que é uma problemática que vários grupos apedrejam essa PL, mas é uma PL que na prática propõe um pouco isso só, que já existe trabalho sexual, quer queiramos, quer não, que ele possa ser um pouco mais seguro.
E o engraçado, curioso, na verdade, é que esse tabu, ele é bem hipócrita também, né? Porque a prostituição é conhecida como a profissão mais antiga, mas... e eu tenho certeza que todo mundo sabe que ela nunca vai terminar. E não quer tratar como uma coisa que existiu desde sempre e sempre vai existir. Então é uma coisa muito hipócrita.
Uhum. Exato. Por exemplo, no caso específico das travestis, aqui no Brasil a gente tem um dado que, quando a gente vai fazer falas em alguns espaços, acaba levando, que o Brasil é apontado como, por alguns mecanismos, inclusive internacionais, como o país que mais mata travestis, né, de forma violenta. E, ao mesmo tempo, é o país que tem mais buscas no Google sobre sexo com travestis, que mais consome pornografia com pessoas trans, sabe? Então é uma relação muito hipócrita. Ao mesmo tempo que tu é o país que tu mais consome sexo com essas pessoas, tu é o país que mais elimina essas pessoas. É. E aí acho que é a mesma relação também, sabe, com a prostituição. A gente, o mundo todo, não, nesse caso não só o Brasil, consome o sexo, mas o mundo todo nega a possibilidade de que o sexo possa ser consumido.
Uhum. Quanto à divulgação da ONG de vocês também, vocês não têm apoio nenhum, é tudo vocês que fazem mesmo.
É, eu diria, Letícia, que a gente acredita em 2017, né? 2016 quase que a gente fechava, porque a cooperação que era o nosso apoio maior, né? A cooperação internacional em 2010 vai embora. Então, as políticas que a gente implementou na luta contra a AIDS, na luta a partir das populações que a gente atua, elas tiveram um enfraquecimento muito grande a partir dessa situação política que o país passa, né? E você sabe que dentro dessa ascensão da direita no país, né, que a gente também temos nos colocado de uma forma bastante expressiva diante a essa situação de poder que se estabelece no país. Então, a gente tem um enfrentamento muito grande com essas igrejas conservadoras, né? Igrejas que passam... Exemplo, o ano passado, eu diria a você, Letícia, que uma igreja desse lugar chegou para a gente batendo na porta, dizendo que pagava luz, pagava água, pagava o aluguel, se a gente abrisse o espaço para o trabalho dessa igreja, né? Que tinha enquanto visão pegar as mulheres travestis ou mulheres transexuais com HIV, né, e dizer que Deus curou, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, entende? Então, se a gente, para manter a instituição viva, a gente vai precisar desse apoio, então, se só chegar essa opção para a gente não vai dar continuidade ao nosso trabalho, porque não nascemos para esse lugar, né? Nascemos porque, diante da política de AIDS, também a gente não se percebeu enquanto sujeito. E daí houve a necessidade de que as pessoas estivessem à frente desse lugar, né? À frente dessa política. No mesmo procedimento com a população LGBT e profissionais do sexo, a gente tem esse olhar. E isso a gente sabe que isso dificulta muito o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes o Estado tem uma visão de homenagens, de que o recurso público deve ser feito isso e aquilo, e não atua na base, no local onde há o problema, para efetivamente minimizar esse procedimento, né, essa dificuldade.
Agora, o que a gente tenta também para sanar e dar seguimento aos projetos é trabalhar com alguns editais, sabe? Então a gente também tem um processo de captação de editais abertos e inserir projetos e dar andamento a projetos a partir da seleção desses editais, sabe? Por exemplo, Mercadores agora está funcionando até o final do ano porque a gente foi aprovado na seleção de um edital internacional sobre, que era um fundo específico para trabalhos em direitos humanos. Então a gente também tem esse outro trabalho para manter na instituição um apoio mais, digamos, institucionalizado, um apoio mais carimbado, assim, a gente não tem. Então a gente acaba captando editais que abrem, que recebem propostas de trabalho em direitos humanos, em cidadania, enfim, em algumas questões, e a gente submete propostas. E as propostas são aprovadas e a gente dá seguimento aos nossos trabalhos. Uhum.
Próxima pergunta é da ouvinte Cássia Marques, do ABC Paulista. Um podcast da BBC sobre países onde a prostituição é legal, como a Alemanha, fazia um questionamento que eu achei mega interessante. Como podemos saber que as profissionais que não são alemãs estão lá por vontade própria?
Essa é uma boa questão e aponta para aquelas coisas que a gente já estava conversando, né? Sobre a imigração ilegal ou sobre o que se converteria em tráfico de pessoas, não é? Sim. Eu acho que o modo da gente saber se essa pessoa foi ou não traficada, se ela está lá por conta ou por vontade própria, no caso das nossas populações e do trabalho sexual, é como que está operando o agenciamento dessa estadia dela lá, sabe? Tipo, acho que a diferença, se a gente prestar atenção, é basicamente essa. Se ela está tendo autonomia nesse processo de ir ou de voltar, se o dinheiro é agenciado por ela ou se existe outro grupo que fica de posse do dinheiro, dos documentos, e ela fica totalmente à mercê. Então, acho que o modo de saber se ela está lá ou não com vontade própria, ou se ela está lá ou não tendo condições de ser imigrante, ainda que ilegal, é perceber quem que está agenciando a estadia dela lá e como que está sendo isso. Eu arriscaria dizer que essa é um pouco a diferença. Porque, de fato, tem gente que vai por conta própria, como a gente já falou, né? Muitas travestis sonham ir para a Europa e juntam dinheiro aqui, compram uma passagem, tem uma amiga que já está lá, fica hospedada na casa dessa amiga e consegue uma grana, volta para o Brasil. Mesmo que passasse, sei lá, 2 anos ilegal lá. Mas tem outras também que essa ida é agenciada por certos grupos que têm interesses muito específicos. E aí esses grupos veem nela uma oportunidade de lucrar em cima do corpo dela, em cima da exploração do corpo dela. E aí sim acaba se constituindo um tráfico, sabe? Então acho, respondendo um pouco a Cássia, a diferença seria um pouco essa de quem que está agenciando a ida dela? Ela própria, ainda que de formas precárias, ou é um outro grupo que vai lucrar com essa ilegalidade dela?
Uhum. Só uma questão, uma curiosidade. A Cássia acabou de me falar no Facebook que o nome dela é Cássia Venezuela Marques, mas o Facebook não aceita a Venezuela como um nome próprio. E aí por isso que o nome dela no Facebook é Cássia Marques. E aí ela tá dizendo para que quando a família dela ouça a entrevista, ela saiba que é ela. Porque quando a gente faz a pergunta dela que é Cássia Marques, ninguém sabe que é ela. Todo mundo chama de Cássia Venezuela.
E é um sobrenome mais comum, Marques, do que Venezuela.
Não, o Venezuela é maravilhoso. Se o Facebook não deixasse, eu ia dar um jeito de ele, sei lá. Muito bonito. E aí, complementando a pergunta da Cássia, a Isis Soares, ela mora em Iwakura, no Japão. Ela diz o seguinte: eu li que mais de 70% das vítimas do tráfico humano são mulheres para fins de prostituição. Aí ela pergunta: a legalização da prostituição nesses países dificulta o resgate dos reféns?
Não, pelo contrário, ajuda. Porque, como a gente falou antes, se a vulnerabilidade é um subproduto da proibição, de certa forma, da legalização, como se não pode ver, não se pode recorrer, você, de certa forma, vai fazer esse trabalho, mas já fazendo de forma mais precária, se tu tá num contexto que minimamente fala sobre isso, minimamente entende a possibilidade de que as pessoas façam isso, é mais fácil dialogar sobre isso e perceber, não, aqui tá ok, tipo, a pessoa tá em uma situação segura, ali não tá. Eu arriscaria dizer que é mais fácil até, num contexto de legalização, acompanhar e identificar casos onde essa exploração está acontecendo. Diferente do Brasil, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de entender se está ou não acontecendo uma exploração, porque as pessoas nem falam sobre isso. Sim. As pessoas, às vezes, trabalham com isso, mas não falam sobre isso, porque é mal visto na nossa cultura.
É.
Uhum. Antes da Copa, teve... Eu não sei o termo correto, se foi um projeto de lei, não sei se é essa, mas que foi a iniciativa lá do João Willis de legalizar a prostituição exatamente por causa da Copa e tudo mais. Como vocês acompanharam isso?
Bom, a gente acha importante, Felipe, a gente sabe das dificuldades, é que trazer um tema desse como João Willis, como outros personagens, outros ativistas levam a partir desse lugar, a partir da nossa Câmara, as pessoas que deveriam estabelecer processos para fortalecer a sociedade. Dentro da perspectiva da Copa, você veja que exemplo a gente teve também. Um edital do Ministério da Justiça, concorremos nesse edital, mas o projeto praticamente foi aprovado 5 meses antes da Copa, para a gente fazer as ações nos aeroportos, no metrô, né, levar essa discussão para as comunidades, porque 5 meses antes da Copa, Felipe, as pessoas já estavam organizadas para se mostrarem aos turistas que vieram, né? Você veja que a gente recebeu diversas pessoas de outros estados que não eram contemplados com os jogos da Copa, em que elas vieram para esse período para serem trabalhadoras sexuais, nada contra. Mas até que ponto aquele cliente agiu dignamente com ela, né? Como esse processo foi feito? De que maneira isso foi visualizado para eles que existiam organizações que atuavam nessa temática? Eu acho que em alguns momentos as coisas se atropelam e saem com a qualidade não como se é pensada, né? A gente teve grandes dificuldades porque há 5 meses da Copa o projeto aprovado, para você fazer todo o processo de organização, atuar de uma maneira bastante clara dentro das comunidades da onde saem esses profissionais do sexo, a gente sentiu que isso foi um desafio. Além de desafio, a gente achou que se isso tivesse contemplado a partir do período que era 1 ano antes a proposta ser aprovada, que era a proposta de efetivação do edital para aquelas instituições que foram contempladas na perspectiva da concorrência, deveria ter sido um processo que deveria ter acontecido daquela forma. Isso não foi feito, né? Isso dificultou o trabalho para prevenção dentro dessa perspectiva, né? A gente utilizou o teatro, esquetes teatrais nas comunidades para alertar a população e deixar mais claro que é um convite para ir trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, o que é que isso significa, o cuidado com crianças e adolescentes, né? Porque as crianças também, os adolescentes principalmente, têm uma visão de que aquele turista de olhos azuis e verdes, de cor branca, vem para fazer um sucesso com aquela população, né? As pessoas ainda têm esse olhar.
Agora a gente queria saber como entrar em contato com vocês, né, com a ONG GTP+, e como ajudar vocês.
O DDD é 081, né, o DDD do estado de Pernambuco.
Uhum.
O nosso telefone é o 3231-0905. Eu acho que é importante também, se houver a possibilidade, da nossa conta de doação.
Sim, a vantagem.
Banco Itaú, agência 3175, Agamenon Magalhães, conta corrente 05336, dígito 6, GTP+. A gente tem outras formas de apoio que normalmente as pessoas também nos ajudam. Roupas usadas, material usado em perfeito estado, encaminha para a gente, que a gente coloca no bazar e a gente consegue recurso também para dar continuidade ao nosso trabalho. Também pode localizar através do site, né? www.gtp.org.br.
A gente também tem um perfil no Facebook. Acho que é também uma via mais direta. GTP mais positivo.
O e-mail é gtp@gtp.org.br.
Ótimo.
A gente vai colocar os links no post.
Sim, todos okay. esses links a gente vai deixar aqui no post. Aí, por fim, a última pergunta que a gente queria fazer para vocês é se vocês têm alguma dica cultural, digamos assim, para que as pessoas possam saber mais sobre o tema ou até se inserir no tema de uma forma mais, como é que se diz, branda, digamos assim, apesar de ser um tema bem duro, né? Que é um livro, um documentário, algo desse tipo.
Isso, um modo de se inserir no tema de forma mais branda, como tu fala, me veio na cabeça o livro da querida Amara Moira, de São Paulo. O livro que chama E Se Eu Fosse Puta? Interrogação. Uhum. Amara é uma travesti doutoranda em letras lá de São Paulo, que escreveu um livro contando a experiência dela desde a primeira vez que ela passou a se prostituir. É bem bacana e é mais brando, assim. Tem ilustrações da Laerte, é um livro bem bacana.
Ah, ótimo. Então é isso. Olha, muito obrigado pelas respostas, por esclarecer mais sobre o assunto pra gente, um assunto que é tão pouco falado, né, como a gente até abordou aqui na entrevista. E, então a gente só agradece vocês, deseja sucesso aí pra ONG e enfim, né, deseja também que as pessoas não sofram tanto e que cada vez menos pessoas sofram com esse tipo de questão.
Exato, e a gente agradece também a oportunidade do diálogo.
Eu acho que a gente é importante, tanto para a gente ter o prazer de conhecer você, Letícia, e o Felipe também, mas dizer também uma coisa que a gente aprendeu muito com o trabalho, né? A gente tem ainda alguns desafios em nossa própria cultura, mas acho que é importante a gente ir trabalhando. Quando a gente doa, quando a gente apoia uma organização não governamental, né? A transparência dela, do que ela faz com aquilo que a gente doou, é super importante. E a gente tenta, nessa perspectiva, também a gente exercer um processo de educação, né? Porque é assim que a gente fortalece as instituições que têm um objetivo de mudança, né? Que têm um objetivo de inclusão. Então é a gente saber, né? Porque as pessoas doam, ah, eu quero doar. Aqui é complicado, porque como você bem sabe, como a gente falou, a gente trabalha com uma população com um estigma muito forte. Mas aí a gente percebe instituições que atuam com crianças de rua, né? Instituições que atuam com mulheres, né? Vítimas de violência ou não. Então, a gente, além de a gente doar, também a gente se sentir pertinente àquele lugar, né? Se educar ao ponto de também saber o que é que se faz com aquele recurso, o que é que se faz com aquele apoio que se deu. Eu acho que isso é importante, é um processo educativo e o Brasil está passando por isso, né? Um processo de educação, porque a gente não é pobre, a gente é desigual.
Uhum. Então tá certo, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês e, como o Felipe falou, desejo muito sucesso para a ONG, que ela cresça e não desapareça, né? Em 2017, que ela continue crescendo. Muito sucesso para vocês.
Sim, obrigada.
Obrigado também.
O nome disso é mundo. O nome disso é terra.